nesta altura, 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo, 17 horas em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em português da Rádio França Internacional.
Lígia Anjo.
Na cara atualidade desta sexta-feira, dia 25 de abril, o Mindelo é palco do arranque das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. O Vaticano prepara-se para o funeral do Papa Francisco, previsto para amanhã, de manhã, na Praça de São Pedro, em Roma. Nos últimos 2 dias, mais de 150 mil pessoas passaram pela Basílica de São Pedro. Iremos ouvir uma jornalista que acompanha esta semana e os preparativos para o funeral de amanhã do Papa Francisco. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob comando técnico de Mussarashi.
Praia 99.3 FM.
Abrir este jornal com notícias de Cabo Verde, as celebrações do 50º ano da independência de Cabo Verde arrancaram oficialmente esta sexta-feira, arrancam, aliás, dentro de 2 horas, quando forem 5 da tarde em Cabo Verde. A cerimónia de abertura acontece na cidade do Mindelo e é presidida pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. A reportagem de Odair Santos.
Sob o lema Cabo Verde, nosso orgulho e nosso futuro, o chefe do governo, Ulisses Correia Silva, preside no Mindelo a abertura oficial das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que arranca com uma exposição sobre o 25 de abril. O secretário-executivo da Comissão Organizadora das Festividades, António Lopes da Silva, explica que o propósito é mostrar a estreita ligação entre o 25 de abril, dia da Revolução dos Escravos, que pôs fim ao colonialismo português, e 5 de julho, dia da Independência Nacional.
Quisemos também homenagear o 25 de Abril dentro dessa grande comemoração, os 50 anos da nossa independência. É o percurso que nós tivemos desde 1975 até aos nossos dias. Em 1975 muita gente duvidava de que a Albeira ia dar-se bem depois com a independência, não acreditava. Hoje o mundo inteiro acredita neste pequeno país que hoje, até certo ponto, é reverenciado por muitos países e na África é reconhecido, portanto, o trabalho que se fez de um povo todo, né? Aqui não vamos dizer Cabo Verde inteiro e também a diáspora cabo-verdiana.
As atividades de arranque das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde têm lugar hoje e amanhã na cidade do Mindelo, na Ilha de São Vicente, com o ciclo de concerto a quatro mãos com Jorge Humberto no Centro Nacional de Arte Artesanal Nauti Design, no fim da tarde de hoje, para logo mais à noite, a Rua de Lisboa receber o concerto comemorativo com Rogi de Santo Antão, Kings e Risa Sanches de São Vicente, Gil Semedo de Santiago, e a noite de hoje termina com um show pirotécnico. Amanhã, as praças mais emblemáticas de São Vicente, Avenida Marginal do Mindelo e a Rua de Lisboa, recebem dança, música, teatro, exposições e manifestações populares. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
E nesta altura em Portugal, milhares de pessoas desfilam na Avenida da Liberdade. O habitual desfile do 25 de Abril conta com milhares de pessoas de cravo na mão, a descer do Marquês de Pombal até aos restauradores. A tradicional abertura dos jardins da residência oficial do Primeiro-Ministro no 25 de Abril foi este ano adiada para 1º de Maio devido à luta nacional e por respeito à morte do Papa Francisco. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas na Guiné-Bissau, Biang Na Nten, afirmou esta sexta-feira que qualquer pessoa que transporte uma arma na mão nas ruas do país a perturbar ou a mobilizar militares para golpe de Estado será eliminada.
São Tomé, 102.8 FM.
O Vaticano prepara-se para o funeral do Papa Francisco, previsto para amanhã de manhã na Praça de São Pedro, em Roma. Fiéis ainda podem prestar homenagem ao pontífice até às 8 desta sexta-feira, quando o caixão vai ser selado numa cerimónia privada com cardeais. Aura Miguel é jornalista portuguesa, vaticanista, e descreve-nos este movimento que já conta com mais de 150 mil pessoas a passarem pela Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa Francisco e destacando a defesa de Francisco pela simplicidade e, sobretudo, pela proximidade com o povo.
o Papa Francisco, por si próprio, era muito próximo das pessoas. Tinha essa relação muito normal, tocato lá com todas as pessoas e mostrava, manifestava de vários modos, ao longo do seu pontificado, com as suas preferências. Lembro que mal foi eleito, quando apareceu na varanda, vinha de uma maneira muito simples, começou logo num colóquio com o povo, pediu orações por ele próprio e depois foi logo a Lampedusa. E sabemos a obra notável depois que foi realizada por causa dos sem-abrigo e dos mais esquecidos, e isso também gerou este movimento de admiração, que eu diria mesmo popular, e ia ser um sinal, ainda por cima, com a coincidência de ter morrido exatamente em pleno, saudando pela última vez o povo que estava reunido na Praça de São Pedro, que eram 50 mil fiéis, e morrer nessa madrugada. Portanto, é muito impressionante todas essas coincidências, num clima ainda pascal, de festa, e que coincide, por acaso, hoje, em que estamos a conversar com o feriado também de Itália. Portanto, está em pleno esta manifestação e despedida ao Papa, que se prevê que agora no funeral também seja de uma grande notoriedade e importância.
Ana Miguel, jornalista portuguesa e vaticanista que acompanhou o Papa Francisco nos últimos 12 anos. O Papa Francisco morreu na segunda-feira e vai enterrar amanhã o Vaticano. No Vaticano são esperados muitos dos atuais líderes mundiais, entre eles representantes, nomeadamente, de Cabo Verde, Angola ou ainda de Portugal. Uma nova troca de tiros na fronteira entre a Índia e o Paquistão, em Caxemira, levou as Nações Unidas a pedir esta sexta-feira que ambos os governos garantam que a situação não se deteriora. Mais pormenores com João Paulo Couto.
Troca de tiros ocorreram na noite de quinta para sexta-feira entre as tropas paquistanesas e indianas ao longo da linha de controlo, a fronteira de facto entre os dois países em Caxemira. De acordo com um alto funcionário da Caxemira paquistanesa, cujos comentários foram relatados pela agência France Presse, estas trocas de tiros de posto a posto ocorreram no Vale do Lepa. Não foi disparado qualquer tiro contra qualquer população civil e a vida continua. As escolas estão abertas, disse Syed Gilani, três dias após o ataque em Caxemira, na terça-feira, que matou 25 indianos e um nepalês, desencadeando uma escalada entre os dois países vizinhos. O exército indiano confirmou na sexta-feira que disparou curtas rajadas de armas ligeiras que disse terem vindo do Paquistão e às quais disse ter respondido eficazmente. Neste contexto de fortes tensões entre as duas potências nucleares, a ONU apelou a uma resolução pacífica. Instamos ambos os governos a exercerem a máxima contenção e a assegurarem que a situação não se degrade, disse o porta-voz da ONU, Stefan Dujarric, esta quinta-feira à noite. Recorde-se que Caxemira continua a ser um grande ponto de tensão entre as duas potências nucleares. Em 2019, um ataque já tinha custado a vida a mais de 40 soldados indianos. Em 2016, cerca de 10 soldados foram mortos num ataque semelhante. Os dois países entraram em confronto militar por três vezes, em 1947, 65 e 1971, numa altura em que nenhum deles possuía armas nucleares.
Ainda a marcar a atualidade, o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva para promover a mineração em mar profundo, em águas americanas, como também internacionais, com o objetivo de reduzir a dependência externa e competir com a China e reforçar a segurança nacional. Estima-se que os fundos marinhos contenham grandes quantidades de nódulos polimetálicos ricos em metais essenciais para tecnologias como baterias, chips ou ainda turbinas eólicas. No desporto, esta temporada de handball feminino em Portugal ainda não chegou ao fim, mas o Benfica já se sagrou campeão pela quarta vez consecutiva. Em entrevista à RFI, Ana Filipa Silva, uma das campeãs do Benfica, abordou o triunfo encarnado, para ela um sonho realizado.
É uma sensação sempre de muito, muito orgulho pelo campeonato e muito mais por representar o Sport Lisboa e Benfica. É quase uma missão de dever cumprido, porque é sempre um dos principais objetivos, se não o principal, e quando conseguimos atingir realmente esse objetivo é mesmo um sentimento de felicidade, muito orgulho e poder olhar para trás e perceber que os sacrifícios que fazemos ao longo da época, naquele momento, justifica tudo.
Serem campeãs a três jornadas do fim, surpreendeu de alguma forma ou não?
Eu posso dizer que sim, porque os campeonatos têm sido sempre muito disputados até ao fim, nestes últimos anos, principalmente com o Madeira Sada, andamos sempre ali numa luta a dois. E pronto, penso que se esperava o mesmo este ano, mas eu acho que não deixa de ser fruto do nosso trabalho, que é muito e que também foi muito consistente ao longo de toda a época. Não vacilamos quando não tínhamos que vacilar, ganhamos jogos decisivos que nos deram esse conforto de 3 jornadas do fim sermos campeãs. Para o campeonato não é assim o melhor cenário, mas pronto, para nós conseguimos decidir o campeonato mais cedo e também trarmos aqui um bocadinho de serenidade nesta reta final.